Primeiro, te agradecer também a essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24. E é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países e o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano, e para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, o atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá, quando tiver essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer 20 dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então, nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando desta campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que, que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
Qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de R$150, mas existe também a possibilidade de PIX. E no PIX, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia, ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para mais uma vez a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado, para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nas nossas mídias sociais, se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha. E qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para, mais uma vez, a gente ser uma ponte, de ser um intermediário para levar essa ajuda para o país que está precisando tanto nesse momento.
O Jorge, a ajuda daqui do Brasil chega rápido ao povo da Venezuela? É outra pergunta junto com essa. Não tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né, vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma.
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de vocês, contando com o apoio de todos que estão nos escutando nesse momento, para a gente fazer chegar essa informação de que o desastre já aconteceu há 20 dias, mas ele vai perdurar por muito tempo. Então você pode ajudar agora, pode ajudar daqui a pouco, mas é importante que você ajude para a gente poder aliviar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre, que é um dos mais graves da história da Venezuela.
Sem dúvida. E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho. É importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso país. Então a gente pode destacar o ocorrido no litoral norte de São Paulo em 2023, isso. Também no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui em São Paulo uma atuação significativa para a mobilização de doações, para o apoio humanitário a essas regiões que foram afetadas por esses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para. O trabalho do nosso voluntariado, ele é incessante por aqui, Paulinho. Nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes. Ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações das nossas mídias sociais, do nosso site. Caso você que está nos escutando agora tenha interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça a arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
O excesso de confiança dos motoristas pode ser um perigo nas estradas. O Brasil está entre os países com maior risco de acidentes no trânsito. Um novo estudo global intitulado Safety in Motion, Driving Trust in Modern Mobility, em português, Segurança em Movimento, Promovendo Confiança na Mobilidade Moderna, realizado pela Economist Enterprise em Londres, com apoio da fornecedora italiana de tecnologia de freios, Brembo, revela uma grande discrepância entre a percepção de segurança dos motoristas e a avaliação dos especialistas em segurança viária. A nossa correspondente em Roma, Gina Marques, tem mais detalhes. Olá, Gina, o que diz esse estudo?
O estudo revela que 9 em cada 10 motoristas afirmam que se sentem seguros em seus deslocamentos diários. Contudo, menos da metade dos especialistas em segurança viária compartilha essa percepção. Segundo especialistas, esta lacuna de 45 pontos percentuais entre a percepção e a realidade pode comprometer os esforços para reduzir as vítimas de acidentes de trânsito. Todos os anos, quase 1 milhão e 200 mil pessoas morrem em acidentes no mundo. O paradoxo é que a pesquisa mostra que nos países onde os motoristas se sentem mais seguros são aqueles com estradas mais perigosas. Para elaborar o relatório, foram ouvidas mais de 6.100 pessoas, entre elas mais de 1.000 especialistas do setor de transportes no Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos correspondem por cerca de 75% da produção global de veículos.
E como o Brasil e países emergentes estão posicionados nesse estudo?
Nota-se que a defasagem entre a percepção e realidade é particularmente acentuada nos mercados de automóveis emergentes como o Brasil, China e Índia. Nesses países, 94% dos motoristas afirmam sentir-se seguros, apesar da taxa de mortalidade no trânsito estar em torno a 16 mortos a cada 100 mil habitantes, praticamente o dobro da média do estudo. Por outro lado, apenas 18% dos especialistas mostram confiança elevada na segurança dos sistemas de mobilidade brasileiro, chinês e indiano. Segundo Pratima Singh, responsável por esta pesquisa da Economist Enterprise, no Brasil, na China e na Índia, a confiança do público cresceu acompanhando um processo acelerado e visível de modernização, com novas estruturas, veículos mais inteligentes e tecnologias mais avançadas. Mas essa confiança evoluiu mais rapidamente do que os indicadores reais de segurança. Quando as pessoas acreditam que os sistemas são mais seguros do que realmente são, tendem a não manter o nível de atenção necessário para preservar sua segurança nas vias.
Gina, a pesquisa também detalha a percepção de segurança de diferentes grupos, né, de acordo com a renda e a faixa etária.
Sim, motoristas de baixa renda têm quase o dobro de probabilidade de relatar baixa ou moderada confiança na segurança dos seus deslocamentos diários em comparação com pessoas de renda média e alta. Entre as gerações, os millennials, nascidos entre 1980 e 1996, são os mais confiantes, enquanto a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2012, e os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1945 e 1964, demonstram maior ceticismo, ou seja, afirmam ter baixa ou moderada confiança em sua segurança no dia a dia.
Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. A norma foi publicada ontem no Diário Oficial da União e já está em vigor. Estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre sindicato de trabalhadores e empregadores. Para conversar com a gente, nosso convidado é Edson Maltoni, ele é presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí e região, ou seja, o sindicato patronal. Edson, temos feriado aí no próximo dia 15, muda alguma coisa ou já está acordado?
Na verdade, a CCT vigente, ela já estabelece, né, que as empresas que desejam fazer a abertura, trabalhar nesse dia, devem fazer a solicitação junto ao sindicato, para que nós possamos também informar ao sindicato dos trabalhadores a intenção dessa empresa em trabalhar. Mas essa regra nova, essa portaria, nós consideramos um avanço muito importante, porque ele passa a trazer segurança jurídica, tanto para trabalhadores quanto para os empregadores, porque ela acaba por definir, né, as normas, os procedimentos. Então, isso nos traz segurança jurídica. Nós consideramos um grande avanço essa portaria.
Essa portaria só regulamenta a situação, né? Porque já havia aí um acordo entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal, né?
Sim, esse acordo todo ano ele é renovado dentro da CCT, né? Porém, algumas empresas poderiam não se lembrar, esquecer, abrir sem solicitar. Agora fica muito claro e objetivo para as empresas que há necessidade de informar, né? A gente não fala pedir, a gente fala que há necessidade de informar, né, aos sindicatos que ela vai abrir. Então isso traz legalidade, traz conforto para trabalhadores e para empregadores. É muito importante, como disse, é um avanço.
Ô, meu caro Maltoni, deixa eu aproveitar que você está aqui, já que nós estamos falando sobre esse assunto. A aprovação, né, do fim da PEC 6x1 atrapalha o comércio de alguma forma ou também não muda nada?
A possível aprovação aí, a possível regulamentação, né? Nós consideramos que atrapalha. Sabe por quê? Veja só, hoje você já tem uma dificuldade muito grande de contratar novos funcionários. Nós temos vagas, se me permite até o espaço aqui, nós temos vagas hoje no CDL, no Sincomércio, na minha empresa, nós estamos contratando. No momento que você estabelece uma redução da jornada ou menos dias de trabalho, nós vamos ficar ainda mais defasados. Eu tendo um funcionário a menos trabalhando para mim, ou menos horas ele trabalhando para mim, vai me obrigar a contratar mais gente para trabalhar. Isso vai onerar os custos da empresa. Este valor, este acréscimo, eu não vou chamar de prejuízo de modo algum, mas esse investimento, ele vai ser repassado para o consumidor. Pesquisas e estudos feitos pela nossa federação apontam que, no mínimo, se aprovada e se entrada em vigor essa nova regulamentação, essa nova jornada, os nossos custos vão aumentar em 18%. E isso vai acabar sendo repassado para o consumidor final. E aqueles que não puderem contratar, os empresários de qualquer segmento que não puder contratar, eles correm o risco de ter o seu negócio em queda. Eles correm o risco de fechar. E isso vai gerar ainda mais desemprego. Então, nós nunca fomos... Não batalhamos ou somos contra. O que nós falamos sempre ao governo, nas nossas idas a Brasília, nas nossas conversas com os políticos, é que tem que haver algum tipo de compensação. Então, se vai se mexer na jornada, é importante que o governo dê algo em troca para os empresários, algum subsídio, né? Nós temos que tentar fazer essa compensação. É isso.
Bom, acho que é inevitável que vai acontecer isso, né?
O ano que foi colocado em discussão é um ano eleitoral, Então, é bem evidente que a força é bem grande para que isso aconteça. E, repito, o que a gente diz e torno a repetir é: não somos contra, nós só queremos sentar com o governo para negociar, para entender aonde a gente consegue contrabalancear essa perda que o comércio, que o comerciante vai ter, né? É basicamente isso, mas respondendo a sua pergunta, vai ser muito difícil de não acontecer.
E você já tem alguma coisa em mente para se negociar?
Olha, são diversos os fatores que a gente coloca para o governo federal, a gente coloca na mesa muitas sugestões, mas basicamente o principal, o mais rápido, seria questões de alíquota, seria questões de transição, que isso aconteça de uma forma gradativa e lenta, para que todos absorvam isso, não simplesmente 60 dias, 90 dias, né? As questões de alíquota de imposto. Você vê hoje, quando você tem uma gestante e depois ela vai dar à luz, ela vai ter em casa aquele período que já está consagrado, né, para todos nós, o governo ele assume alguns custos, né? Então são coisas como esta que a gente precisa estar negociando, estar revendo. É isso que a gente pede ao governo federal.
Perfeito. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade. Nós convidamos você até porque, né, quando o feriado cai, assim, a gente estava falando de feriado, quando ele cai durante a semana, a gente sabe que o comércio aqui costuma guardar, com exceção aí dos grandes magazines. Mas esse feriado cai num sábado, né? E sábado é importante para os lojistas, né?
As vendas aos sábados aumentam o ticket consideravelmente. Então, isso é muito importante para nós. Mas, olha, nós temos também a questão daqueles feriados que caem em quinta-feira, por exemplo, ou numa terça-feira. Olha como é, nós temos já estudos, quando o feriado cai numa quinta-feira, muita gente já viaja numa quarta-feira à noite.
É.
As pessoas conseguem emendar, né? Quando é numa terça ou numa segunda, a mesma coisa. Então, quando você tem um feriado de 3 ou 4 dias, as pessoas, muitas delas, deixam a cidade e elas vão consumir na cidade que elas estão, obviamente, passeando. O comércio perde. Então, é muito importante a gente poder ter essa possibilidade de trabalhar. Nunca obrigatório, e sim saber daquele funcionário que quer vir. Outro dia, se me permite, eu estava no outlet, ali na Bandeirantes,
tá.
E quando eu falei que era de sindicato, a pessoa que estava, eu estava numa camisa, um tamanho maior, né? Eu estou com o peso muito acima do desejado. Ela ainda me disse assim: me dá seu telefone. Quando eu falei que eu ia puxar um cartãozinho assim de telefone, era do sindicato, ela falou assim: nossa, moço, me deixa trabalhar todo domingo, todo feriado. Eu falei: olha, eu deixo, porque eu sou do patronal. Mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir com os trabalhadores. Falei: mas por que isso? Ela falou: a minha renda triplica ou mais em um dia de feriado ou em domingo. Eu vendo muito mais, a comissão que eu ganho é muito alta, os benefícios que eu tenho são muito bons para trabalhar numa data como essa. E eu sou jovem, ela falou, eu consigo, né? Então isso é um exemplo de que muitos querem trabalhar. Então é isso que a gente sempre fala, Edmilson, é dar a possibilidade de trabalhar para quem quer trabalhar.
Edson Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí Região, sindicato patronal aqui da nossa região, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
See me red, green when it's gray. You know. Do very different things. Can't tell life from lies. Got a bad sense of space. Why say what I mean? I do very different things, babe. It's time to figure it out.
Uma hora.
You dig it?
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Uma hora e oito minutos.
This is our song. Sing it with me, children. Yeah. It's all right. Hey.
Nobody lives forever, so come on, let's have some fun. Mm-hmm. And I want a happy ending, just like everyone wants. Be sweeter if we all had some.
won't get their standing still. Hey, Beacon Valley is a promise, but don't you stop until. Oh, and I'll make it, yes, I'll make it, yes, I will. Really mean that it isn't in you. Yeah, looking good, but you aren't that great of a pretender.
Cidade Jundiaí. Informação total.
O governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de 44 centavos do litro de gasolina para conter a disparada dos preços nos postos de combustíveis de todo o país. A medida, que começou a valer no dia 25 de maio, perderia a validade no último sábado, mas foi estendida por mais 30 dias a partir de domingo, 26 de julho, após a nova alta do preço do petróleo no mercado internacional, provocada pelo agravamento dos conflitos militares no Oriente Médio. A subvenção econômica funciona como um desconto que é aplicado diretamente nas refinarias e importadores para evitar que o encarecimento do barril seja repassado integralmente aos motoristas. Além da gasolina, o desconto de R$ 1,02 por litro de óleo diesel também continua garantido depois que o Congresso Nacional prorrogou no último dia 16, por mais 60 dias, a medida provisória que instituiu a subvenção. E vale lembrar que, como alternativa complementar para baratear os custos na bomba e reduzir a dependência do petróleo importado, o governo brasileiro também aumentou temporariamente a mistura de etanol anidro na gasolina para 32%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
I'm not surprised. prize, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. See every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work. So we can work to work it out. And I promise you can. To give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can. To give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.
Uma hora e 18 minutos.
It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love, it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do. Do, do, do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing.
love you.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, cause I know it's gonna be a good day. Watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed. And I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day.
Uma hora e 25 minutos.
This old story before, where the people keep a calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying.
try. But where is this all leading? We'll never know. It all happened so much faster than you could say disaster. Wanna take a time lapse and look at it back and find the last one. Maybe that's just the answer that we're after. But after all, we're just a bubble in a boiling pot. Just one breath in a chain of thought. The moment's just combusting. Feel certain, but we'll never, never know. It just seems the same. Give it a different name. We're begging and we're needing and we're trying and we're breathing. Never knowing. We're shocking, but we're nothing. We're just moments. Clever, but we're clueless. We're just human, amusing and confusing. We're helping, rebuilding, and we're growing. Never know, you can never know, never know. Knock, knock on my door to door. Tell you that the metaphor's better than yours, and you can either sink or swim. Things are looking pretty grim. If you don't believe in what this moon feeding, it's got no feeling. So we'll read it again and again and again. It sure seems the same. So many different names. Our hearts are strong, our heads are weak. We'll always be competing. Never knowing. We're shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but clueless, we're just human, amusing, confusing, but the truth is, all we got is questions. We'll never know, never know.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hiper vulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hiper vulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hiper vulneráveis aí? Já tem jurisprudência aí?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, mas as coisas começaram a logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets, do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim, e as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, essa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió e de São Paulo reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A Bet não pode ficar influenciando você a jogar, A betnivose, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas nesse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets de jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar aí para o nosso ouvinte, Admiração, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, que reconheceu um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação.